Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Primeira Igreja Batista em Vigário Geral. Somos a igreja relevante e queremos que o Senhor te abençoe com mais essa palavra. A mensagem que você ouvirá foi ministrada por um servo de Deus que está escondido atrás da cruz, para que o brilho de Jesus possa te constranger, refletir e te confortar.
Quero muito compartilhar com os irmãos um texto do Salmo, um Salmo que é até conhecido, livro de Salmos, e o Salmo 92. Salmo 92, do verso 12 ao verso 14. Deus abençoe, Sérgio. Deus abençoe sua vida, amém? Do verso 2 ao verso 14. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Deus, muito obrigado pela sua palavra, que é viva e é eficaz. Quero aproveitar esse momento e agradecer ao Deus pelos dizimistas, pelos ofertantes dessa casa, aqueles, ó Pai, que não só tem doado, mas tem sido doado, ó Deus. Aqueles que têm, ó Deus, acreditado no trabalho, têm exercido a sua fé, ó Deus, que o Senhor possa continuar abençoando, ó Pai. Aqueles que não puderam, ó Deus, continue também abençoando. Abra as portas, ó Deus, que possamos, ó Pai, chegar a um tempo em que não precisaremos nem falar sobre isso. Nosso coração arderá por esses momentos, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Fale conosco. Que eu fique atrás da cruz, que o Senhor cresça, que eu diminua. E tudo, ó Pai, seja para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Jorge me perguntou, pastor, qual o tema? E eu falei o desafio de hoje. Aí tu vai falar, pastor, isso é tão normal, né? Todos os dias é dia de desafios. Mas é um desafio para esse tempo, porque nós estamos acostumados com tantas coisas que acontecem, cotidiano, que a gente acaba não valorizando alguns momentos que temos como esse, né? Parece que é tudo automático. E eu estava lendo essa semana, gosto muito de ler ilustrações, né? Um cara que estava numa casa. E aí ele foi procurar um sábio porque a sua casa estava muito apertada. A casa estava, sabe, tinha filhos, esposa, a casa era pequena, sogro, sogra. E ele foi consultar o sábio, o que fazer? O sábio falou o seguinte, o que você tem mais, além do que está dentro da sua casa? Ele falou, tem uma vaca, tem um... Resumindo, tem umas cabras lá, tem um cachorro. Bota tudo dentro de casa. O cara, confiante que o sábio sempre tem uma palavra boa, né? Ele bota todos os bichos dentro da sua casa. Uma semana depois ele volta e falou o seguinte, aquilo arruinou a minha vida. Não sabe o caos que foi essa uma semana que eu passei com todos dentro de casa. Aí o sábio falou o seguinte, então faz o seguinte, pega a vaca, pega a cabra, pega o cachorro, coloca todo no seu lugar novamente onde estava. E aquele cara foi muito indignado para casa, botou, né, os bichos lá fora. E quando passou-se uma semana, ele volta sorrindo. E fala o seguinte, não sabe o alívio que foi. O alívio que foi tirar aqueles animais, o espaço ficou maior, ficou melhor. E o nosso problema é o seguinte, nós só valorizamos o que temos quando as coisas pioram, não é verdade? Eu parei para observar isso. Chega um tempo que o que nós temos não tem tanto valor assim. E aí quando piora, nós começamos a querer valorizar aquilo que já tínhamos antes. Eu falei, pô, é uma grande verdade. O cenário não mudou. Ele complicou para descomplicar, para ficar no mesmo lugar. E às vezes somos assim. Nós andamos num tempo tão assim de valorização daquilo que nós somos, do que nós temos, do nosso potencial, que parece que tudo vira uma competição. Tudo é uma competição. Eu, por ser músico muito tempo de igreja, eu fui de uma época que era competição na igreja. É quem tocava melhor, é quem tocava mais, é quem estava mais na escala, é aquela brigalhada, né? Isso há 20... Hoje não tem mais isso, graças a Deus, amém? Se quiser tocar aí Lucas, Espíndola, Jorge, fique à vontade, amém? Quando errar um pouquinho, vou dar um sorrisinho para vocês, né? Porque todo mundo sorri quando a gente erra, então vou dar um sorrisinho quando você der aquela errada, mas não estou para competir mais, né? Passou. Passou dessa época, mas tem uma época que a gente competia. Isso porque a gente não valorizava quem a gente era. E eu aprendi com o tempo a valorizar quem está do meu lado, as pessoas que me cercam, o potencial da pessoa, não a nível de quem é melhor ou pior, mas de todos. Cada um dentro da sua limitação. Dentro da sua limitação, se você saber quem você é, você vai florescer, você vai crescer. E hoje, Deus me deu essa palavra aqui, e é uma palavra que eu não quero que você hoje... Sei que aqui tem pessoas estudadas. Foi uma forma bem tranquila que eu preparei essa palavra, porque eu falei, Senhor, eu vou até pedir para o pessoal que é estudado não ficar muito olhando para a parte da homilética, da hermenêutica, né? Porque o que eu quero nessa noite é que você leve alguma coisa para a sua casa. Eu quero nessa noite que você ouça o que o Espírito tem a falar para você, para que você entenda o tempo que nós estamos, o porquê que nós temos esse desafio de hoje. Porque o desafio de hoje não é sobre hoje. O desafio de hoje é sobre amanhã. Essa igreja vai fazer 88 anos. E eu confesso aos irmãos que, quando eu fico, eu estava falando com o André hoje, nós estamos tão apegados à estrutura que nós esquecemos de algumas coisas que são até mais importantes do que a estrutura. Isso aqui acontece porque as pessoas fizeram. Então, o que nós estamos escolhendo hoje é algo que alguém plantou há um tempo atrás. A nossa responsabilidade não é só colher. É saber que se eu não colher hoje, eu vou estar automaticamente prejudicando daqui a um ano, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos. Então, colher é bom demais. É muito bom chegar aqui e ter uma estrutura, mas no começo, alguém sonhou, alguém viu o espaço, alguém viu a casinha, alguém aumentou o templo, alguém foi fazendo. E a verdade é que nós comemos hoje, não foi, se você comeu uma laranja hoje, não foi plantado hoje. Aquela laranja tem uma história. Se você come uma banana hoje, não foi hoje que surgiu a ideia de ter uma banana e ficou na sua mesa. Não, tem uma história. E o nosso desafio não é o crescer, porque o crescer é fácil demais. Se nós pegarmos aqui e investirmos 30 mil reais, nós vamos ver a igreja cheia. Chama 3, 4 cantores de fora, enche, pá, mas essa não é a ideia. A ideia não é esse crescimento de inchaço. O nosso desafio não é crescer, mas é continuar crescendo. Porque quando você cresce e você acha que alcançou aquilo que você, onde você chegou hoje, automaticamente você cansa. Porque não é sobre hoje, não é sobre como eu estou hoje, é sobre onde eu quero chegar. E o texto é tão claro que ele fala que o justo, ele vai florescer. Ele fala sobre a firmeza daqueles que estão na casa do Senhor. E quando eu falo da casa do Senhor, eu falo, pastor, tu está falando de 4 paredes? Eu vou falar uma coisa para você. Eu sei muito bem, eu não sou, né? Eu fui um crítico durante muito tempo de 4 paredes. E eu sei que 4 paredes não faz você um crente. Mas 4 paredes te ajuda a ser um crente. São as 4 paredes que nós temos nossos desafios. É aí que você é desafiado, é aí que você desenvolve o seu ministério, é aí que você se descobre. É aí que você tem aquele desafio de muitas vezes se sentir passado para trás, se sentir prejudicado. E Deus vai nos ensinar, quando fala de flor, de florescer, tudo começa na semente. E você precisa entender em nome de Jesus. Se você acha que alguém te botou para baixo, alguém enterrou você, quando você se sentir semente de verdade, você vai entender que quanto mais enterrado, quanto mais para baixo, mais você vai brotar. Amém, irmãos? Então essa crise, ela precisa ser dispensada no nosso coração. Por muitas vezes eu me senti assim. Por muitas vezes eu me senti dispensável. outras vezes dispensados literalmente, porque era um cara muito problemático. E dentro dessas quatro paredes, eu vivi a minha vida. Dentro das quatro paredes eu tive meus filhos, eu casei, dentro das quatro paredes eu fui chamado ao ministério, eu errei muito. Eu atrapalhei muita gente, eu magoei muita gente. Mas dentro dessas quatro paredes eu aprendi a tomar cuidado para não magoar mais. O continuar crescendo é o nosso desafio como igreja. É saber que estamos hoje e vamos semear hoje o que nós vamos escolher quarta-feira que vem. Se nós fizermos desse culto aqui um culto de descanso, um culto de vir por vir, quarta-feira que vem muitos não vão querer vir. Se nós acharmos que quarta-feira chegar nesse lugar aqui é sentar e ver o que vai acontecer, não entender que algumas pessoas que estão aqui também estão desgastadas, porque o dia foi igual ao seu, igual ao meu, mas estão aqui fazendo a obra, eu vou cansar. E esse texto me ensina muita coisa, porque no processo do crescimento, eu preciso olhar para o que é relevante. E eu quero identificar com vocês o processo do crescimento. Eu quero hoje, através desse texto, falar alguma coisa importante dos desafios. Não dos desafios que a relevante venceu, mas dos desafios que nós vamos vencer em nome de Jesus. Não do crescimento que a igreja teve. Não de ser notório em algumas situações. Mas olhar para frente, onde nós queremos chegar. Estava vendo alguns vídeos de igrejas. Tem igrejas que na frente da igreja parece que vê o comércio. As pessoas estão ali vendendo as suas coisas. Vende a sua pipoca, o pipoqueiro vai para lá. Por quê? Na porta da igreja tem fila para entrar. De pessoas que sabem, que olham para aquele lugar, identificam, caramba, mas como é que pode? Algumas coisas se perderam, mas outras não podem se perder. Se você parar e olhar, hoje existe uma facilidade muito grande. A Netflix, ela derrubou o quê? A locadora, não é isso? A Amazon derrubou a locadora, não derrubou, mas derrubou o cinema. Você vai ao cinema? Quem vai ao cinema, levanta a mão. Por que tu vai ao cinema ainda? Porque tu quer viver aquela experiência. Aquela experiência de pagar 15 reais num pouquinho de pipoca, amém? Aquela experiência de pagar lá 50 reais num meio litro de refrigerante. Aquela experiência de ficar sentado comendo, né? Mas aquele telão na tua frente, porque tem coisas que são experiências. E tem pessoas que vão entrar aqui porque querem uma experiência dessa. Uma experiência diferenciada. E nem tudo a outra coisa derruba. Somos nós que derrubamos. Fala do idoso. Fala que os velhos, eles vão florescer, porque nele vai ter vigor. Sabe como é que os velhos, que os idosos, eles ainda podem florescer? Eles ainda podem ter vigor? É porque eles não param ali. Eles vivem do que vem à frente. Porque se uma pessoa idosa viver do que foi atrás, ela paralisa e não cresce mais. E aí tem algumas coisas que eu queria compartilhar com os irmãos sobre esse processo do nosso crescimento. E essa palavra é para você, igreja do Senhor, igreja relevante, PIB de Vigário Geral, porque nós vamos entrar num desafio novo, num desafio de crescimento. E não vou sozinho, amém, irmãos? Nós vamos, quando eu falo de crescimento, não é isso aqui cheio de gente. É eu e você crescendo todos os dias, amém? É eu e você avançando. Então você precisa colocar o seu coração nesse lugar, colocar o coração e reconhecer, porque se não tem nada que estraga uma experiência com Deus aqui, você está no lugar errado. Se não tem nada aqui que te traga uma experiência diferenciada, você está fazendo alguma coisa aqui que não é certo. Tem algo de Deus aqui para você, tenho certeza disso. Eu não sei o que é, você tem que saber, tem que identificar isso. Mas você precisa ter no coração que não é só o crescer, é o eu precisar continuar crescendo. A primeira coisa que parece muito simples, e eu preciso entender que essa coisa que parece simples, ela é crucial no início, no meu processo de continuar crescendo, porque se eu não reconhecer na simplicidade, eu nunca vou chegar na sofisticação. Tem pessoas que querem palavras, eu converso com os irmãos, tem dia que eu quero, sabe, pegar umas coisas mais sofisticadas, mas tem dias que a gente precisa falar de simplicidade, para que possamos continuar crescendo. Continuar crescendo é nós olharmos para frente. É olhar para as experiências, parece simples, mas é ver. Porque quando eu falo olhar para frente, irmãos, não é sobre o que você acha, é ver além da realidade. Eu sei que hoje, quarta-feira, a nossa realidade é uma, mas eu preciso olhar para quarta-feira que vem, Vê hoje e agir como se fosse quarta-feira que vem. Durante muito tempo na minha vida, quando comecei o ministério, primeiro domingo eu preguei para 7 pessoas. Os irmãos acham que não bate aquela tristeza? Mas os irmãos acham que eu cheguei lá, abri a Bíblia e comecei a pregar? Não. Eu fiz igual eu faço até hoje. Eu tenho a minha tarde com Deus, eu tenho o meu sabe, eu peço ao Senhor me dar uma palavra e eu prego para 7 como se fosse para 70, para 700 pessoas. Não tem problema nenhum. Só que se eu olhar para a realidade, eu vou viver daquela realidade. E quando eu falo de olhar para frente, não é sobre a sua realidade ou sobre a minha realidade, é sobre o que eu quero viver. Se eu quero quarta-feira que vem entrar aqui sozinho, eu não vou plantar nada hoje. Mas eu quero que a minha família esteja aqui, eu vou começar a plantar hoje, porque a minha realidade é eu ver lá na quarta-feira que vem a minha família comigo, os meus amigos comigo. Aqueles, sabe, que querem vir, mas não conseguem, serem motivados, porque eu sei que não vai ser um culto normal. Não vai ser algo que vai simplesmente acontecer, deixar acontecer. Porque nós queremos fazer dos nossos cultos também os nossos melhores cultos, amém, irmãos? Nós não queremos fazer dos nossos cultos uma coisa normal. Cantar uma música, trazer uma palavra, trazer o meu dízimo e a minha oferta, não. É a expectativa da minha experiência com Deus em todos os cultos. Então, olhar para frente é você não olhar para essa realidade hoje. É você olhar aonde você quer chegar. Por muitas vezes eu falei, Senhor, como é difícil assumir uma igreja que não tinha janela, que tinha um portão, mas não tinha nem porta. Como é difícil assumir uma igreja, sabe, que não tinha piso, não tinha teto. Parecia até aquela musiquinha, era uma igreja muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, né? Quem conhece, é mais ou menos assim, foi assim, o que eu vou fazer aqui? Não tem pessoas, não tem estrutura, não tem nenhuma cobertura, não tem nenhum político, eu não pego dinheiro de bandido, o que eu vou fazer aqui? E aí eu aprendi a pregar a palavra. É pregar a palavra. E aí eu consegui ver, como eu pregava para 70, daqui a pouco Deus mandou 70. E aí quando Deus mandou 70, eu preciso começar a pregar como se fosse para 100. E assim tem que ser para nós aqui. Se eu tiver que pregar para 5, eu vou pregar como se fosse para 50. E Deus honra. Deus honra o nosso coração. Por isso quer fazer sempre o nosso melhor, sem olhar para trás. Ah, pastor, tá tão difícil, mas olha só, eu preciso plantar hoje. Porque se eu quero crescer, não posso me prender à minha realidade. Se eu quero crescer, não posso me prender ao hoje. Eu não posso ficar na mesmice e muito menos ter minha referência do passado. De tanto esforço que eu fiz e não evoluí, porque na verdade eu queria a igreja cheia. Mas não, eu quero hoje que a igreja cresça comigo em nome de Jesus. Eu preciso mudar meu ponto de vista. Eu preciso olhar para esse Salmo 92 e falar, Senhor, essa não vai ser a minha realidade. Essa vai ser a realidade da igreja. Nós vamos florescer como palmeiras e vamos crescer como cedro. Aquele que tem raiz, que o vento bate, que vem a chuva, tempestade, tudo vai embora e ele fica ali em pezinho. Eu preciso estar com meu coração assim para que eu entenda que na minha velhice eu vou dar frutos. Sabe por que eu vou dar frutos na minha velhice? Porque embora o meu corpo esteja cansado, eu ainda tenho expectativas de coisas que eu ainda posso fazer. Irmãos, entendo em nome de Jesus, a tua alma pode estar cansada, eu sei que igreja cansa. Eu sei que, sabe, se você se apegar muito a alguma coisa específica, você cansa como eu cansei muitas vezes. Mas se eu mesmo cansado, se eu quiser dar frutos, eu preciso olhar para o meu vigor, não do que eu tenho hoje, mas de onde eu quero chegar amanhã. Em nenhum momento fala de uma coisa hoje. A palmeira, o cedro, não nasce de uma hora para outra. É um processo, é crescente, é crescente, é crescente. É o que Deus quer para mim e para você. Parar de se apegar, olhar continuamente para frente. O meu coração precisa investir no futuro. O meu coração precisa estar à frente do que eu faço. O meu coração precisa estar além. Eu preciso sair, sabe, desse conformismo de achar que está bom demais o que eu toco, estou conformado, o que eu canto, estou conformado, o que eu prego, estou conformado. Não, o meu coração precisa estar na frente. Porque se o meu coração não estiver na frente, eu vou cansar. Se o meu coração não estiver na frente, eu não consigo olhar para frente. Eu me prendo ao presente ou eu me apego ao passado. Deus quer que uma igreja olhe para frente em nome de Jesus. Uma igreja floresça, não só sobre crescer, mas continuar crescendo, algo contínuo em nossas vidas, em nome de Jesus. É a segunda coisa interessante, você precisa estar enxertado no corpo. Olha o que o texto faz. Os que estão plantados na casa do Senhor. Aqui aprendemos a vencer. Aqui eu aprendi a vencer muitas lutas. Aqui eu aprendi a dar valor. Aqui eu aprendi que a semente, ela não pode parar de brotar. Aqui eu aprendi a conviver com os meus conflitos. Eu preciso olhar para frente de uma maneira que eu consiga entender que eu sou enxertado. Porque quando eu estou enxertado, não é sobre o que eu faço. Quando eu estou enxertado, irmãos, entenda bem isso de uma vez por todas em nome de Jesus. Não é o André que dá fruto. Não é o pastor Luciano que dá fruto. Não é a Graça que dá fruto. Não é o Ministério de Louvor que dá fruto. Dá fruto quem está enxertado, sabe por quê? O alimento que vem do tronco, da raiz, vem de Jesus. Nós somos só ramos, só uma vara, mais nada. O fruto não é por causa do ramo, é por causa que a árvore é boa. Por isso eu e você precisamos estar enxertados em Jesus. E quando eu olho para isso, o processo de crescimento, ele não paralisa, porque eu não tenho um alvo específico. O meu trabalho é contínuo, até na minha velhice, porque eu ainda vou produzir frutos em nome de Jesus. É preciso estar enxertado. Se não tiver aqui, vai virar um mimimi. Se não tiver enxertado, eu sei que não há muita, mas é um lugar muito bom de se estar. É um lugar que eu posso falar, um lugar que eu posso ouvir, um lugar que eu aprendo, um lugar de pessoas que falam sobre o caminho do céu, um lugar que fala de salvação, um lugar que o Espírito ele me conduz. Não tem melhor lugar do que estar na casa de Deus, não é possível. Se está ruim é porque eu tenho estragado isso, mas o propósito é esse. Eu preciso estar enxertado em Jesus, entender que o meu fruto vem porque Ele alimenta o meu ramo. Eu sou alimentado por Jesus, amém, irmãos? Nós somos alimentados por Jesus. Então, um fruto bonito é consequência de estarmos bem enxertados naquele que é o nosso Senhor, nosso Salvador. Só assim eu vou continuar produzindo. Mas tem que ser um momento, tem que ser agora, tem que ser já. Parar de viver, quando eu falo parar de viver passado, é muito simples. É como se eu fosse hoje pegar o time do Vasco e falar o seguinte: ó, só tem uma solução para o Vasco. Vamos pegar Roberto Dinamite. Conhece o Roberto Dinamite? É craque, não é craque? Não fez muitos gols? O melhor, maior artilheiro do clube? Mas rola hoje jogar no Vasco? Não rola. Está debilitado. Você pode fazer, 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 mas se cansar, não está apto. Está apto, está enxertado. Está com o seu vigor, com a sua expectativa, olhando para frente. Tem pessoas que não entendem o seguinte, meus irmãos. Irmão, aqui não é currículo. Eu não vim para cá por causa de um currículo. Você não está aqui por causa de um currículo. Eu estou aqui porque eu estou enxertado e com certeza eu vou frutificar em nome de Jesus. Tem pessoas que não frutificam e nem deixam frutificar. Tem pessoas que brigam por tudo. Ah, pastor, eu sempre fiz isso. Foi sempre eu que liguei a luz da igreja, agora vai chegar dois ou três novos, vão querer fazer isso. Ah, eu vivi isso. Lá na nossa igreja, a briga é para lavar a igreja. Duas irmãs brigavam, mas brigavam mesmo, que eu tinha que entrar no meio e falar: calma aí, psh. É fight? Como é que é? Por que ia segurar a mangueira para poder lavar a igreja? Olha só. Uma falou assim: ah, mas eu sempre molhei a igreja. E a outra: mas eu fiz semana passada. E aquela brigalhada, e a briga foi de anos. Eu falei: gente, é o currículo? Calma aí, eu cheguei agora, estou com mais vigor, me dá a mangueira que eu vou lavar, amém? Acabou a briga. Vai brigar pela vassoura em nome de Jesus. Vai brigar para pegar aquele traficante aqui do lado e trazer para dentro da casa do Senhor. Vai brigar por outra coisa. Tem gente que acha que é currículo, não é currículo. Está enxertado é eu saber que eu não vi, estou aqui por causa de um currículo que eu tive no passado. Eu preciso continuar crescendo. Não foi sobre o que eu fiz lá atrás, é sobre o que eu quero fazer daqui para frente em nome de Jesus. Isso é crescer, isso é florescer. Não é se prender ao que você aprendeu. É se prender ao que você tem que aprender ainda, o que eu tenho que aprender ainda. Eu tenho muito que aprender. Eu preciso estar aberto a aprender essas, e viver essas mudanças que Deus quer para mim. Porque senão eu não vou crescer. Vai ser a mesma coisa. 2022, 2023 vai ser igual a 2021. O que vai mudar vai ser só o número. E Deus quer um tempo de crescimento para nós. É não... Meu Deus, escrevi isso aqui não, né? Enquanto... Aí tem um texto muito legal que eu separei aqui, de Mateus capítulo 6 e o verso 33. É não parar de buscar. Se você parar de buscar, você para de crescer. texto de Mateus capítulo 6, verso 33 diz assim, vamos lá, me ajuda aí, mídia. É um texto muito conhecido, mas eu preciso que vocês coloquem ele. Só aqui na tela mesmo, só aqui na tela. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu já fiz isso aqui, mas eu quero fazer de novo. Preciso derrubar aqui um sofisma. Um sofisma que vocês muitas vezes reproduzem e não é verdade. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas, e não é demais. E nenhuma Bíblia, nenhuma versão está escrita demais coisas. Mas sabe o que as pessoas reproduzem demais coisas? É para você, às vezes, subentender que é o que vem depois. Mas quando fala todas essas coisas, fala do sofrimento acima do texto. O que vem antes. Ó, não andeis ansiosos, não se preocupeis com o que andeis de vestir. Ó, olha os lírios, como são bem vestidos, porque é o Pai que cuida deles. Quando fala desse texto, é todas estas. É saber que o nosso cuidado, para continuar crescendo, é saber que o cuidado vem de Deus. Eu não preciso buscar a Deus para que meu casamento seja restaurado. Eu preciso buscar. Eu não preciso buscar a Deus por coisas específicas. Eu preciso buscar de maneira contínua. Porque todas essas, Ele vai cuidar de mim, da minha família, do meu ministério, daquilo que eu penso em fazer. Porque se eu pensar no demais, eu vou viver, botar Deus como meu empregado. Cuidar só dos meus problemas. Buscar só por uma causa, mas não é só uma causa. Nós temos que buscar pela nossa vida. E é isso que o texto quer nos dizer. Nós precisamos entender que para nós crescermos, eu não posso parar de buscar. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A família está bem? Continue buscando. Porque está bem hoje, pode piorar amanhã. Então continue buscando em nome de Jesus. Plante hoje. Ah, está ruim no emprego? Então busque ao Senhor, que Ele vai te dar uma direção nova. Está ruim no ministério? Busque renovo no Senhor. É buscar de maneira contínua. Porque senão não tem crescimento. Uma hora paralisa, uma hora se cansa, uma hora se esgota. Uma hora eu quero parar e ver o que vai acontecer. Isso não é reino de Deus. Isso não é crescimento. Isso é paralisação. Deus quer o meu crescimento e o seu crescimento de forma contínua, em nome de Jesus. O nosso crescimento, ele é contínuo. Até tem um texto bonito de Salmos, que fala que a luz vem do horizonte e ela toma uma proporção pequena até raiar o dia. E é uma verdade. É claro que o meu raiar o dia, o seu raiar o dia é até a volta do Senhor. Mas enquanto a luz da aurora estiver entrando, eu preciso crescer. Eu preciso, a cada dia mais, entender o que eu preciso fazer no reino de Deus para eu continuar crescendo. Continuar crescendo. Não tem outra forma de continuar crescendo se não for multiplicando. Não tem, tem tudo a ver com continuar multiplicando. Olha o que Mateus, capítulo 25, do verso 20 ao 26. Irmãos, eu nunca preguei esse texto. Eu ia fazer uma mensagem para domingo, mas eu quero muito compartilhar hoje o que esse texto diz. Mateus capítulo 25, do verso 20 ao verso 26, porque esse é o nosso desafio de hoje. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis que outros 5 talentos que granjeei com eles... Ou seja, devolveu 10. E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu Senhor, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o seu Senhor, disse-lhe, mau e negligente servo. Sabe o que a parábola quer dizer de maneira específica? É que não tem como eu entender o crescimento se eu não explicar o que Deus me deu. Irmãos, não é guardar o que você tem. Se você, e eu não estou falando de ser um bom cantor, ser um bom ministro de louvor, estou falando de ser um bom diácono, um bom membro, nada disso não. Estou falando daquilo que Deus te deu de maneira específica. Do talento que você tem guardado com você e tem escondido e acha que vai chegar no dia. Irmão, tem o seguinte, não multiplicar é ser infiel. Não multiplicar, guardar o que você tem, se apegar àquilo, eu estou tão apegado a isso, pastor. O meu talento é pregar, é a forma que eu falo. O meu talento aqui é cantar e isso eu faço todos os anos. Não vai rolar com Deus. Porque o nosso talento precisa ser multiplicado, precisa ir para frente em nome de Jesus. Então, a parábola dos talentos não é sobre o que você escondeu, é sobre o que você não multiplicou. É mal e negligente, ligado à infidelidade. O que Deus me deu precisa ser multiplicado sem medo. Só cresce quem não tem medo. Só cresce quem avança. Só cresce quem quer crescer. Quem quer ficar parado com um talento vai ficar e pronto. Mas é mal e negligente. Deus nos chama para um tempo que é um desafio de hoje. Não sobre o que estamos colhendo aqui nessa quarta-feira, mas o que vamos colher daqui para frente. É fruto do que nós vamos plantar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então eu quero muito orar para você abrir o teu coração. Tem muita lenha para queimar. Eu sei disso, você tem muita lenha para queimar. Eu sei que você precisa de sabe de coisas para você se movimentar, se agitar. Eu vou te falar uma coisa. O Espírito Santo vai fazer coisas tremendas. Só não vai crescer quem não quiser, amém? Só não vai crescer quem não quiser. Se você quiser crescer, se você falar assim, essa é minha igreja, esse é o local que o Senhor me plantou, e aqui eu vou multiplicar, aqui eu vou crescer, é o momento de você começar, desde já começar a olhar, Senhor, o que tens para mim? Como eu vou fazer para poder crescer? Esse barco é o que o Senhor me quer? Então eu preciso embarcar nele, para onde o Senhor me levar, amém, irmãos? É um tempo de você abrir mão do que você aprendeu, do que você sabe, para você crescer em nome de Jesus. Sabe foi o tempo que eu menos cresci na minha vida? O tempo que eu não multipliquei, foi o tempo que eu achava que sabia como fazer. O tempo que eu menos, sabe, que eu menos fiz alguma coisa relevante para Deus, foi quando eu achava que eu sabia de todas as coisas, como lidar com as pessoas, como lidar com os membros que chegavam, como lidar com os membros que iam embora, como buscar estratégias. A estratégia é boa, mas eu preciso estar firmado, amém, irmãos? Eu preciso estar firmado. Como buscar estratégias para movimentar a igreja? Foi a época que eu menos cresci. E Deus me chamou assim, para continuar crescendo, você precisa viver esse novo tempo de coração aberto para crescer também, amém, irmãos? Os irmãos acham que um ano e meio, eu não sou muito em chegar em dias aqui e começar a fazer um monte de coisa. Um pastor que não sonha em crescer é um pastor que está com problema. Um pastor que vê tudo indo para baixo e não busca nem em Deus uma solução, ele está com algum problema muito sério no ministério. E a mesma coisa para mim e para você. Se você faz parte desse ministério, e você quer ver ele avançando, você sonha em um dia você ter que entrar na fila para poder entrar, você sonha um dia que essa igreja vai ter 3, 4 cultos porque não suporta, amém? Você precisa começar a plantar hoje. Não sobre o momento que estamos vivendo, mas como nós vemos lá atrás. Essas famílias aqui reconhecendo que Jesus é o Senhor. Não falo de quantidade, amém? Eu falo de um Deus trabalhando através de mim, através de você nesse lugar. E as pessoas sedentas entrarem por essas portas e ter a experiência que vieram buscar, porque Deus é um Deus que restaura. Então é preciso eu e você começar a plantar hoje em nome de Jesus. A nossa expectativa não é sobre o que aconteceu hoje. É sobre o que vamos começar a fazer para que aconteça nas próximas semanas, nos próximos meses. E aqueles que vão colher nos próximos anos. Amém, irmãos? Você recebe essa palavra? Você quer crescer? Então fique de pé em nome de Jesus. Eu quero muito orar por você. Eu quero muito orar por você que quer viver esse desafio de hoje. Esse desafio de olhar e falar, eu vou florescer como a palmeira. Eu vou crescer como o cedro no Líbano. E eu vou estar plantado na casa do Senhor. Florescendo nos seus átrios. E até na minha velhice, eu vou continuar dando fruto. Porque a minha expectativa sempre vai ser além do que eu estou vendo hoje. Pai de amor, em nome de Jesus, essa é a tua igreja, Senhor. Essa é a igreja que tem um desafio de levar esse nome relevante. E nós queremos fazer desse nome, ó Deus, algo tão profético e real que vai mudar a nossa própria realidade. Deus, em nome de Jesus, nós queremos sair desse tempo, ó Pai, de nos acharmos grandinhos, de termos alcançado, ó Deus, alguma coisinha, Nós queremos continuar crescendo em nome do Senhor Jesus. Aquele crescimento, ó Deus, que vai para baixo, que enraiza, ó Deus, que tem um tronco forte, que tem folhas bonitas, que dá frutos, Senhor. Então eu entrego ao Senhor esse povo em nome de Jesus. Aqueles que reconhecem, ó Deus, que é a Tua voz, que não é sobre o que eu quero, ó Deus, que não é sobre o que eu sonho, mas é algo que só tem especial para esse lugar, para essas pessoas, Senhor. Então crie em nós um coração, ó Deus, que esteja no Senhor fazendo a Tua vontade e tira de nós, ó Pai, todo espírito de cansaço, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que nos magoou, ó Pai, toda tristeza, nós repreendemos em nome de Jesus, que possamos olhar para frente, ó Deus. Não é sobre a nossa realidade, é sobre onde nós vamos chegar. Nós vamos florescer, nós vamos enraizar, nós vamos dar fruto, Senhor. E mesmo tudo isso acontecendo, nós vamos continuar reconhecendo que toda honra, que toda glória, todo louvor sempre será dado ao Senhor, porque o Senhor é a cabeça da igreja, o Senhor é quem comanda, ó Deus, o Senhor coloca, o Senhor tira, o Senhor abençoa, ó Pai, o Senhor fecha a porta. Então nós confiamos no Senhor. Não é sobre mim, não é sobre a liderança, não é sobre o diaconato dessa igreja, Senhor, é sobre o Teu Espírito Santo nos conduzindo para esse tempo de crescimento contínuo, em nome de Jesus. Traga a libertação que precisamos, Senhor, traga aquilo que necessitamos para nosso crescimento, ó Pai, um coração puro diante do Senhor, pessoas abertas a ouvir a Tua voz, ó Deus, e prosseguir em nome de Jesus. Nós entregamos ao Senhor, crendo que o Senhor é o Deus, mesmo Deus, ontem, hoje e será eternamente. Nos abençoe e seja conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.